que não suspira. Inhambu, seu canto encerra. Não se vê uma folha verde na baixa ou na serra. Acalma-me no alto do pau-ferro, canta forte, como que reclamando nossa falta de sorte. Asa branca sedenta vai chegando na bebida. Não tem água, a lagoa já está ressequida. E o sol vai queimando brejo, sertão, cariri, agreste. Ai, ai, meu Deus, tenha pena do Nordeste. Laia, 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 laia.
88 FM.
Vai dar em lugar algum. Eu muito que te amei. Eu talvez assim me lance no escuro. E até então que eu saiba o mundo nem me quer aqui. Eu juro que tentei, mas acabou de terminar. Noite vindo vai clarear, mas acabou de terminar. Eu talvez mais um que não pudesse ver que esse sofrer não vai dar em lugar algum. Eu muito que te amei. Eu talvez assim me lance no escuro. E até então que eu saiba o mundo nem me quer aqui. Eu juro que tentei, mas acabou de terminar. Noite vindo vai clarear, mas acabou de terminar. Noite vindo vai clarear, mas acabou de terminar.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio.
Universitária.
6 horas, o Tamo Junto está começando agora na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora, o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é quarta-feira. Hoje é 6 de maio de 2026, viu? Thaísa Galvão, tamo junto! Já tá se maquiando por aí, hein?
Tamo
junto. É só começar esse programa que ela começa, viu, gente? Com a
tamo
maquiagem.
Tamo junto, Daniela Freire, tamo junto nos nossos ouvintes queridos que estão nos acompanhando pelo dial, pelo YouTube. Daniela, porque eu saio de casa tão correndo, E aí, eu venho mais pela metade.
Você chega faz aqui, a base.
Isso, aí eu chego aqui, passo um rimeuzinho, passo um batonzinho.
Pronto, tá ótimo.
Eu chego em cima da hora e pronto.
Tá
aí,
às ótimo.
Vezes, aí fico conversando, fiquei conversando hoje com o meu querido Enzo Gabriel.
Pois
que
é,
tá
Enzo.
Vem cá, Enzo.
Está
eu vou mostrar ele, tá?
Chame ele, aí.
Aqui.
Olha que lindo que é Enzo.
Cheguei, recebi logo um abraço.
Olha aí.
Lógico que eu não fui me maquiar.
Ele botou o apelido, hein, Thaísa Galvão. Qual é o apelido, hein, Enzo, que você botou pra Thaísa Galvão? Fala aí no microfone, bem pertinho.
Thaísa Galpão.
Eu só não vou
Thaísa
ver nada.
Thaísa Galpão.
Porque ele é o filho do chefão aqui.
Ele
do,
é o
do
filho
rádio.
Do chefe, viu?
Aí eu vou fazer o
chefe.
Né? Tudo
muito
bem com você?
Bem, Enzo.
Sim.
Você escuta esse programa?
Sim, vivo.
Olha aí, ao vivo,
você
né?
Você escuta ao vivo?
Quantos anos você tem?
5 anos pelo menos.
5 anos
você
pelo
gosta
menos,
tá desse
ótimo.
Programa?
Sim.
Você tem vontade de ser apresentador de rádio, de televisão? Você tem?
Não, só quero ser mesmo médico.
É, só isso,
muito
gente.
Bem,
olha
bem.
Olha
você
papai,
tá certíssimo.
Todo orgulhoso.
Obrigada, viu, por ter participado do programa hoje. Beijo, dê um beijo em mim. Obrigada.
Um beijo, Enzo.
Pronto,
muito obrigada pela sua audiência, viu? Participação especial do filho de Sebastião Faustino, viu, minha
é
gente?
É mais desenrolado que o pai.
É muito... É, olha isso, Faustino, eu vou me abster, viu, do comentário. Mas esse é o Enzo, minha gente. Muito bem, deixa eu aproveitar para dizer... Que raposinha veio, viu, Thaísa Galvão? Olha aí, ele, ó. Muito bem, raposinha.
Tamo junto, Thaísa, tamo junto, Dani, tamo junto, Calbi Peixoto.
Chegou
na técnica.
Na hora, viu?
Todos os ouvintes aqui, inclusive hoje o superintendente Faustino, que voltou depois de 90 dias de férias. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. Ontem eu tive que me ausentar porque estava no meu aniversário de casamento, que eu não gosto de trabalhar.
Você
né?
viu que foi que Ciro Pedrosa
não
eu, respeito, né?
Eu prefiro não responder a Ciro Pedrosa e notei, inclusive, que a cinturinha dele tá mais fina agora,
tá mais
né?
Fina.
Tá parecendo um pilãozinho.
O que foi que a sua mulher fez com você? Que você tá com a orelha cheia de curativo.
Rapaz, foi.
Eu já gostei dela.
Foi um resumo.
Explica pra nossa audiência.
Não, é porque ontem foi meu aniversário de casamento e, evidentemente, existe vida além do trabalho. E eu não gosto de trabalhar. Eu já expliquei aqui, inclusive, que o termo em latim que se refere ao trabalho remete a um instrumento de tortura da época do Império Romano. Então, eu gosto de estar na praia, eu gosto de estar tomando um, eu gosto de estar namorando com minha mulher. Então, ontem foi aniversário de casamento e eu fui namorar, Thaís, e foi bom o negócio, né? Então, mas eu resumiria com a frase de Belchior, que diz que a felicidade é uma arma quente. Então, por isso aí, talvez as minhas orelhas estejam um pouco
queimando,
né?
Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite para você que nos ouve no dial da 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho. Eita, olha quem chegou ali.
Deixa
Daniel
eu mandar...
Menezes, você vai ter que revezar com o Daniel Menezes.
Não, eu não faço questão não, fica ali que eu não gosto de trabalhar.
Pronto,
não. Mas nós vamos sair de 6:30.
Elas vão sair de 6:30,
rapidamente, só mandar dois abraços. Um abraço pro meu tio, Paulo Cuscuz, da Oficina Dois Irmãos, que tá fazendo aniversário hoje. Pra Conceição, sua esposa, também Paulo Júnior, meu primo. E um abraço também pra Brisa Braque, que veio deixar as meninas e já me cobrou que às 6:30 vem pegá-las novamente. Eu acho que vão pra algum evento, algum ato, né? Abraço aí também pra Brisa, que é pré-candidata a deputada federal.
Muito bem. A gente vai fazer aqui a apresentação delas. Daqui a pouquinho,
na segunda sessão você entra.
Na segunda sessão ele volta. Deixa eu só dizer, o Daniel Menezes vai assumir aqui o posto, né, o professor aqui universitário, obviamente, que eu vou explicar o motivo de todo esse, né, toda essa mexida aqui nessa bancada. Deixa eu só dar um alô aqui primeiro, pedir para todo mundo curtir nossa transmissão ao vivo. Vamos lá, meu povo, senta o dedo, como disse o Velho Filho. Curta nossa transmissão ao vivo, interage com a gente, acione o sininho, se inscreva no canal da Rádio Universitária Natal, porque isso ajuda bastante o Tamo Junto. Um alô para o nosso piloto do Tamo Junto. Tamo junto, Guilherme Felipe. Boa noite.
Boa noite, Dani. Tamo junto. Boa noite aí, galera do Dial, galera que tá assistindo aí pela transmissão no YouTube. Já vou pedindo aqui para você sentar o dedo no like, né?
Muito bem. Se
o velho tá ali pensando em dizer isso, eu estou dizendo por ele, né? Eu estou sendo a voz dele aqui no programa. E hoje é...
uma voz muito mais bonita, viu?
Pô, rapaz, obrigado, viu?
O estagiário apressado. Ele diz na frente do...
Pois é, ele gosta assim. Diga, Guilherme, mais alguma coisa?
Eu ia dizer que além de agora o programa conter 3 dígitos, o número de convidados hoje, assim, junto com a gente, é uma novidade, não?
Duplicou.
É, exatamente.
Tá certo, eu vou explicar aqui para nossa audiência, tá certo? É o seguinte, eu vou primeiro dizer o contexto. Natal e Mossoró estão recebendo hoje e amanhã o seminário Feminismo Urgente, Como se Organizam Big Techs, Red Pill e Machosfera na Exploração e Ódio às Mulheres. É um encontro que reúne pesquisadoras e militantes. Eita, menina, esse programa hoje está muito agitado. Deputada Isolda, sente ali, ó. Deputada Isolda, que faz parte também dessa movimentação toda. Daqui a pouco eu vou tirar... Comece, daqui a pouco ela vem, viu? Deputada Isolda também participando desse movimento, chegando por aqui, mas eu continuo aqui a explicação, porque é um encontro importantíssimo, né? A gente está vendo aqui por essa movimentação... aqui no Tamo Junto, que reúne pesquisadoras militantes para discutir o avanço das redes misóginas no ambiente digital, conexões com as grandes plataformas tecnológicas e os impactos na vida das mulheres, além de estratégias de enfrentamento e organização. E aí a gente está aqui recebendo nada mais, nada menos do que duas maravilhosas, viu? Elas vão participar, né, como palestrantes, né, desse evento. E são elas, a socióloga Tica Moreno, de São Paulo. Ah, já ia perguntar. Pronto, esta daí, deu um alô. Tamo junto, Tica!
Tamo juntíssimo.
Seja bem-vinda, viu?
Obrigada.
Ela vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ela é doutora em sociologia pela USP, integrante da Coordenação Nacional da Marcha Mundial das Mulheres... e da Sempre Viva Organização Feminista. E Bruna Camilo. Tamo junto, Bruna?
Tamo junto demais.
Vamos nessa. A Bruna, minha gente, ela é... peraí. Ah, achei. Socióloga, cientista política e doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas. Pesquisadora em gênero e misoginia. Colunista da revista Cult e podcaster no gênero e justiça. Então, vocês estão vendo que a bancada do Tamo Junto hoje tem um peso enorme, não é, Thaisa Galvão?
Exatamente, eu já queria começar, Dani, perguntando o seguinte, para as duas, vale para as duas. Quando é para um homem debater pauta de mulheres, eles não precisam dessa bagagem toda, todas que você tem, dessa bagagem toda que vocês têm de doutorado, de estudar, de crescer, de saber falar, de ter conteúdo para falar. Eles chegam apenas e detonam, destroem, falam o que eles querem. Dá muito trabalho cumprir essa pauta de defesa das mulheres?
Olha, dá muito trabalho, inclusive, acho que a sociedade é construída para dar certeza do homem que ele nunca erra, né? A autoestima de um homem deveria ser vendida em pílulas em farmácia para a gente comprar e também ter essa mesma autoestima.
Com certeza.
Mas eu também sou da Marcha Mundial das Mulheres, então a gente, em movimento feminista, a gente sabe o quão desafiador é enfrentar toda a misoginia, garantir com que os direitos das mulheres não retrocedam e principalmente dialogar com os homens, né? É importante que os homens tenham consciência dos seus privilégios na sociedade e que eles compreendam que a violência não pode ser de forma alguma uma forma de controle dos corpos das mulheres. E a gente tem que agora, mais do que nunca, conversar com os nossos jovens, né? Que infelizmente a gente tem visto cada vez mais os nossos meninos radicalizados e cada vez mais conservadores, né? Dizendo por aí, exatamente, em pesquisa, coisas que mulheres devem sim ser submissas aos seus maridos. É, isso é bem assustador.
Tica, como é que você vê esse crescimento? Primeiro, vamos fazer o seguinte... É, como é que vai ser esse evento, né? Vamos falar sobre o evento primeiro, porque vai acontecer hoje, esse evento acontece aqui na SECOM, no auditório da SECOM.
Daqui a pouco, né?
Daqui a pouquinho, elas estão passando aqui, é um privilégio, estamos juntos recebê-las. Explica um pouquinho como é que vai ser esse evento, são 2 dias aqui em Mossoró, o que é que vocês pretendem falar? Bota o microfone um pouquinho mais pertinho de você aí, pronto,
bem pertinho, sim.
Pronto,
tá,
Tica.
Bem.
Explica pra gente a importância desse evento, a gente sabe, né? A Bruna já deu aí uma visão geral realmente do que acontece.
É, Bruna já trouxe aqui o tamanho do desafio,
isso,
né? E aí, a forma como a gente, no movimento feminista, enfrenta o desafio é se organizando, né? Conseguindo ter condição de ter uma análise comum, assim, sobre o que está acontecendo e construindo a nossa estratégia, né? Então, esses 2 dias aqui, eles foram organizados pelas militantes, as organizações que são da Marcha Mundial das Mulheres, mas também com a turma que está aqui na universidade, e os mandatos, né, da vereadora Brisa e da deputada estadual Isolda, que está por aqui, que são super parceiras nessa luta, né? Acho que a gente vai aqui hoje em Natal e amanhã em Mossoró, a gente vai dar conta de fazer justamente essa tarefa, né? Construir a nossa visão comum, dialogar com a turma da universidade, né? Meninos, meninas, jovens, mulheres e homens que estão aí vivendo essa situação, para construir a nossa estratégia. E a nossa estratégia é uma estratégia que vai por todos os lugares da sociedade onde as mulheres estão e onde a gente vai fortalecer a auto-organização das mulheres. Então, é nos bairros, é no campo, é na cidade, é nas universidades. Isso nos dá força para enfrentar o desafio na internet. Não tem como a gente dissociar o que é a nossa luta no âmbito digital do que é a nossa construção de força na sociedade. É esse caminho, né?
Com certeza. Tem que ser uma união de tudo. Vai lá, Daniel Menezes.
Como é que vocês pensam essa questão que está se estabelecendo agora? O movimento Red Pill, a machosfera, tem forte capilaridade na internet, né? Como é que vocês veem, por exemplo, o fato de que pelas pesquisas eleitorais hoje a gente tem uma assimetria muito forte? Os homens votam mais na direita e na extrema-direita, enquanto que as mulheres têm se posicionado mais à esquerda. Como é que vocês pensam essa questão diante dessa capilaridade que se estabelece hoje de um movimento de extrema-direita em torno dessa questão do movimento Red Pill, crise da masculinidade e por aí vai?
Bom, na minha tese de doutorado, né, que eu defendi em 2023, a minha hipótese é que o discurso misógino, da forma como ele estava sendo construído, estava diretamente relacionado com a extrema-direita e com o bolsonarismo. E é uma hipótese comprovada, porque todos os homens que eu consegui monitorar nos grupos de Telegram, eles votavam no Bolsonaro, eles iriam votar no Bolsonaro novamente, eles não viam outra pessoa que representasse melhor a misoginia que eles acreditavam. Então, é uma construção da extrema-direita enquanto uma forma de controlar a própria sociedade. Não que não exista misoginia nos outros espaços e outros espectros, mas quando você utiliza da misoginia para estruturar a sua ideologia, para estruturar a sua forma de fazer política, ela se torna algo muito mais grave. Tem uma historiadora que chama Joan Scott, que ela fala que gênero é uma categoria primeira de poder. E o que ela quer dizer com isso? Gênero, ou seja, feminilidade, masculinidade, toda a nossa sociedade. Se você controla os corpos, você controla também a política. Então, esse é um dos propósitos da própria extrema-direita, né? Controlar os corpos das mulheres, controlar a própria masculinidade. Então, se a gente caminha por esse percurso, é algo muito desafiador da gente quebrar essa própria lógica da extrema-direita. É claro que o desafio de destruir, de acabar com o patriarcado e a misoginia é numa sociedade como um todo. Mas se a gente tem institucionalidade, analisado a misoginia, ela se torna algo muito mais grave.
E essa parte até do Estado,
sim,
né?
Essa masculinidade agressiva que eles usam, assim, as narrativas, a masculinidade muito agressiva, é porque será que eles já encontraram, já identificaram que as mulheres estão reagindo? Ou é porque faz parte mesmo desse processo deles?
Eu quero ver Tica e Bruna. Não, as duas. Sobre essa pergunta, Thais, é importante.
Se você quiser começar, fica à vontade.
É porque é interessante a gente dizer que a masculinidade, né? Qual que é a masculinidade aceita e hegemônica? É o do ser macho. É o homem que não pode chorar, que não pode performar nenhum tipo de sentimento. É o que não precisa ter responsabilidade emocional. É o cara que não precisa cumprir os seus acordos nos seus relacionamentos. E a mulher, quando ela faz a mesma coisa, ela é completamente julgada, ela é completamente desmoralizada. Ela é louca.
Ela é louca.
Então, quando os homens percebem que as mulheres começam a questionar essa lógica binária do que é ser homem e ser mulher, eles se sentem ameaçados, esses homens misóginos. Então, isso é, ameaça essa masculinidade hegemônica.
Na realidade, eles têm uma fragilidade.
Exatamente. É frágil, né? Então, a masculinidade, ela é frágil. Ela não é... O macho, ele é frágil. Ele é essa frágil. Forma de masculinidade. Então, quando você quebra essa lógica da masculinidade hegemônica, quando o homem se vê ameaçado pelas mulheres, porque elas estão adquirindo direitos, que elas estão começando a negar essa submissão, qual é a forma de você controlar esse corpo? É violentando, é cometendo feminicídio, é agredindo de alguma forma, seja psicologicamente, moralmente. Então, é uma ameaça esse tipo de masculinidade. E a gente tem que discutir outras formas de masculinidade, né? Então, quando uma masculinidade, ela não é essa hegemônica, os homens são completamente julgados, né? É o afeminado, é aquele cara que não é homem. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A construção do ser homem tem que ser repensada, né?
É justamente isso que tem fortalecido, é justamente esse medo do homem diante do crescimento das mulheres, né? Em busca, inclusive, da igualdade apenas, né? Não quer ser melhor ou mais forte, que aí seria um feminismo, né? Que muita gente confunde feminismo com o feminismo. É isso que tem provocado esse crescimento absurdo de jovens com esse tipo de pensamento, Tica? E aí você também pode emendar aí, respondendo Thaisa.
Eu acho que a gente precisa pensar que tudo isso que a gente está falando não é só um conjunto de ideias, pensamentos, valores que estão assim no abstrato, mas que se materializa, né, no cotidiano. Uma forma é a violência, mas aí também conectar com o que é essa sociedade em crise do que a gente está falando. Assim, não é uma questão apenas dos homens, né? A gente está numa sociedade em crise, né? uma crise do capital, uma crise de reprodução. A gente está com condições muito difíceis de sobrevivência, muito trabalho, por isso que a gente está inclusive lutando pelo fim da escala 6x1. Então a gente está nessa sociedade assim, e quando a gente pensa na questão da misoginia, da violência contra as mulheres, a gente pensa nas causas desse instrumento do patriarcado, né? E as causas têm a ver justamente com manter as mulheres nesse lugar que é a sustentação econômica do conjunto da sociedade. Tem a ver com a divisão sexual do trabalho, com a manutenção de uma noção de família, né, heteropatriarcal, onde as mulheres estão lá dando conta do cotidiano, do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados. E a grande questão é que os homens, esses, com qualquer um dos tipos de masculinidade aí que a gente tem falado, eles se beneficiam desse trabalho, né? Então, a questão é que quando as mulheres vão fazer outras coisas, elas estão questionando também essa estrutura da divisão sexual do trabalho, a qual os homens também se beneficiam.
Agora,
né?
A gente, da vida toda. A gente fala muito nessa coisa da violência masculina, de lutar pelos direitos das mulheres, mas a gente não pode deixar de falar que também muitas mulheres contribuem para isso.
As mulheres machistas, exatamente,
porque as mulheres que estão ali no guarda-chuva desses homens, elas contribuem para isso. Elas são mulheres que não aceitam exatamente o trabalho que vocês fazem, a defesa, o combate à violência contra mulheres, elas não acatam. Eu postei, inclusive, no meu blog há pouco tempo, uma fala de Michelle Bolsonaro, que ela disse aqui numa igreja, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, onde ela diz assim: eles que são eles que tem que fazer, a gente só tem que ficar lá, né, cuidando, apoiando. Não foi apoiando, cuidando.
Direita, ela, então, assim, esse discurso,
exatamente, as mulheres, exatamente, né? Então, assim, o que me dá uma tristeza e às vezes assim me dá assim uma desesperança até é porque a gente vê muitas mulheres contribuindo para isso.
Mas é que, na verdade, a gente está justamente nessa situação de crise, e aí a gente tem uma ofensiva de vários lados dessa ideologia super conservadora, né? Então, a Michelle Bolsonaro, ela é a expressão de uma força política que é construída aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Isso está também conectado com o que é o fascismo nos dias de hoje. O fascismo nos dias de hoje, antes também, mas assim, o fascismo tem esse elemento do ódio e da construção do ódio. E o fascismo também sempre teve suas bases de apoio, né? A gente precisa pensar nisso como sociedade e não individualmente. Exatamente. E a nossa aposta no movimento de mulheres é justamente garantir que em cada lugar onde a gente trabalha, vive, estuda, a gente tenha organização de mulheres para fazer essa disputa no local. Não é uma disputa de, assim, o que é, muitas vezes igrejas com essa ideologia conservadora fazem de construir um lugar de comunidade, a gente faz pelo feminismo popular, a gente faz pela organização das mulheres, pela cultura, por outras formas de se relacionar. Então é uma disputa que é de modelo de sociedade mesmo, e a gente entende isso de conjunto, não individualmente.
É, agora, certa vez eu... Daniela, fica
um pouco. Não, eu ia... Guarda sua perguntinha. Bem guardado, pra você não esquecer. Porque a Bruna, ela participou, você conseguiu entrar em grupos de WhatsApp, Telegram, participou de grupos de Red Pill e etc. Né? Isso, sem ninguém saber quem ela era. Sim. O que é que você encontrou, Bruna, nesses grupos? Você ficou assustada? Como é que foi a sua reação?
Quando eu pesquisei esses grupos, era época de pandemia, era tipo 2021, então era um momento muito delicado. E era muito assustador, porque a gente via cotidianamente milhares de pessoas morrendo, e dentro do grupo os homens realmente preocupados com os direitos das mulheres, com a Lei Maria da Penha, porque naquela época, né, o aumento de violência doméstica aumentou vertiginosamente.
Isso, as mulheres dentro de
casa, eles realmente,
né,
achando que era um absurdo o que estava acontecendo. E aí teve até uma vez que eu até me assustei, porque alguns homens um pouco revoltados com Bolsonaro, porque ele colocou mulheres no governo.
Caramba.
Então existia um nível de misoginia tão alto que eles falavam: o Bolsonaro, ele colocou conservadias no governo, porque as mulheres conservadoras são chamadas de conservadias.
Nossa.
Então, existia um debate sobre: será que o Bolsonaro merece o nosso voto? Porque ele coloca, por exemplo, a Damares é uma grande inimiga do movimento feminista. E para eles, a Damares também era uma inimiga. Então, existiam diversas escalas de misoginia dentro desses grupos. Então, era muito assustador a gente ver na televisão mulheres morrendo dentro de suas casas, dentro da pandemia, algo muito mais agravado, pessoas morrendo com a Covid, e ainda homens preocupados com mulheres no governo, mulheres essas que não defendem as pautas das mulheres.
Pois
então,
acha ser mulher. Já é ruim, porque é só...
Exatamente.
Né?
Então, e a pauta da Covid não entrava nesses grupos, era algo muito negacionista mesmo, para eles não existia. Então, muitas falas racistas, muitos homens falando sobre o nazismo, falando que, olha, o Bolsonaro, ele não é o meu ideal de candidato, mas ele é o cara que mais vai falar contra os negros, e eu não sou a favor dos negros, e o que mais vai flertar com o nazismo. Então, ele é o homem que eu consigo votar hoje.
Isso era o papo no grupo
que
você estava participando.
Em 2021, 2022. Então, acompanhar isso nesse cenário...
Perfil, que perfil era esse de pessoas que você conseguia identificar? Quem eram essas pessoas?
Era difícil. No Telegram,
grupo,
a gente não consegue fazer esse reporte.
Ele
sabe muito bem se esconder dentro desses espaços. Uhum. Né? Então, eles se sentiam muito à vontade para falar. Porque, provavelmente, eles usavam Telegram e WhatsApp e outros grupos de... outros aplicativos.
E era,
né,
gente do Brasil todo.
Gente do Brasil todo, assim. Somente de homens. E aí, eu consegui fazer uma manobra de não precisar de entrar para ser identificado. Então eu consegui observar o grupo sem precisar de entrar. Mas era algo muito assustador, assim, o discurso misógino, nazista e racista, diretamente relacionado com o bolsonarismo.
Mas isso é importante só complementar isso que Bruna traz, que está justamente desenhado em tudo que aquilo que a gente aprendeu naquele período de enfrentamento ao Bolsonaro e bolsonarismo, que é o que era o gabinete do ódio. Isso é a forma de fazer política da extrema-direita hoje. Então, essa também é uma questão que nos conecta com o debate das big tech. Assim, eles não fariam essa forma de política se não fosse essa base material, essas plataformas controladas por grandes empresas que estão hoje no cerne dessa construção da extrema-direita internacionalmente. Assim, então, acho que isso é bem importante a gente ter em mente. A questão da luta das mulheres hoje, enfrentando a misoginia na internet, é também uma questão da disputa da sociedade brasileira por democracia contra a volta da extrema-direita. Então, não é uma luta separada, é uma luta central para a gente conseguir continuar tendo as condições de avançar como sociedade
política,
nos direitos em geral.
Eu estava uma vez conversando com um pastor e ele estava brincando com ele, ele estava dizendo o seguinte: que no Brasil existia uma resistência à família tradicional, né? E ele, de forma muito interessante, ele vota na esquerda. E eu perguntei ele, brincando: quem é que está contra a família tradicional no Brasil? Porque eu, objetivamente, não conheço ninguém contra a família. Aí ele disse: o feminismo. Então, assim, eu queria que vocês falassem sobre esse lugar comum de que o feminismo estaria contra a família, ou então contra os homens. Há muita gente que pensa nesse sentido.
Eu acho que, na verdade, é uma coisa anterior até, assim, é, que não é questão de quem está contra a família. Se a gente olha as estatísticas brasileiras, boa parte das famílias não são essa família aí tradicional. Boa parte das famílias são sustentadas pelas mulheres. Exatamente. Boa parte das famílias, os homens não estão assumindo cuidado pelos filhos. Então, então a realidade está contra essa norma da família tradicional que eles defendem, né? E no caso do feminismo, o que a gente diz é que essa lógica da família heteropatriarcal, heteronormativa, que sustenta o que é isso da divisão sexual do trabalho, que então privatiza a responsabilidade pelo trabalho doméstico e de cuidados, isso faz parte da base material da opressão das mulheres. Então, não é que a gente quer acabar com as famílias. A gente quer que as pessoas possam ter as famílias que elas, quiserem ter.
Até resgatar as que já estão destruídas.
Né? Exatamente. E que a família não seja o único lugar, que a família não seja o único lugar da reprodução. Então a gente quer tirar, inclusive, da família toda a responsabilidade, e das mulheres dentro da família, toda a responsabilidade, por exemplo, pela reprodução da vida, que é o trabalho doméstico de cuidados cotidiano. Por isso que aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, agora a gente tem essa experiência maravilhosa que é a lavanderia coletiva e agroecológica, né, que coloca uma parte fundamental do dia a dia, que esses homens são beneficiados, inclusive a roupa deles é lavada pelo trabalho das mulheres. Então isso agora está num processo de organização do território fora da família, isso fortalece as mulheres, isso muda a forma como essa família é materialmente organizada.
Ontem o deputado Kleber Rodrigues, deputado estadual, ele inclusive deu um depoimento aqui a respeito das mães que são abandonadas porque têm filhos com autismo. Né? Então, esses homens, ele fez um relato muito impressionante, que a gente até sabe, né? Mas quando vem de um político... então, ele disse que os homens, quando se vem diante de uma família em que o filho tem problemas, né, desse nível, assim, são completamente abandonados, a mãe e o filho. Né? Então, está realmente totalmente dentro aí dessa...
Eles não conseguem entender que a mãe, a mulher tem que passar a cuidar um pouco mais da criança, do filho, do que dele, do marido. Então, ele acha que ele foi abandonado. Aí abandona a mulher e abandona o filho. Normalmente é assim.
E a gente podia aprofundar também essa questão da utilização das big techs justamente nessa explosão aí da machosfera, né? Como é que está se dando? Desde quando a gente tem esse início aí de fortalecimento desse discurso nas redes sociais?
Olha, desde a popularização da internet início dos anos 2000, a gente tem percebido o maior fortalecimento desses grupos, né? Então, quando a gente tinha o Orkut, por exemplo, comunidades que pareciam talvez simples,
indefesas,
e tinham ali vários discursos misóginos lá dentro. Então, é claro que a culpa não é da internet, né? Nós, mulheres do feminismo popular, utilizamos a internet como um espaço de disputa, de narrativa, disputa de política, de diálogo, né? A gente tem, inclusive, a Yara, que é uma produção de inteligência artificial do MST, junto com a Marcha Mundial das Mulheres e outras organizações. Então, assim, a questão não é a internet, mas quem manipula a própria internet? Então, na medida que você vai se organizando dentro da internet, por que que essas big techs, ou seja, nessas grandes empresas, a Meta, o YouTube, o Elon Musk com o X, por que que essas empresas permitem
essa
que esses conteúdos sejam produzidos?
Isso.
E mais, eles sejam entregues para as pessoas, porque pesquisas já comprovam da Universidade de Dublin que em 15 minutos o perfil de um jovem de 15 anos recebe conteúdo misógino no YouTube sem ele ter demandado um conteúdo misógino. Então, por que que eles entregam esse conteúdo? A misoginia lucrativa, isso a gente já sabe, porque a todo momento as mulheres estão sendo moldadas por filtros, moldadas por procedimentos estéticos, fazendo curso, se acabando em esporte, não sendo mais saudável. A gente já sabe que a misoginia é lucrativa, que os homens estão vendendo cursos de coaches como serem bem-sucedidos, para serem ricos, para conquistar a mulher que quer. Mas o porquê que só existe essa via do lucro? E mais, né? A gente está pensando muito na criminalização da misoginia, mas o prender não vai adiantar. Porque se fosse assim, a lei de combate ao feminicídio já estava funcionando. A Lei Maria da Penha, que é a mais avançada e que ela não deve ser desmoralizada de forma alguma. A Lei Maria da Penha é incrível. Mas se a prisão apenas funcionasse, a gente não estava como a gente está. Então, criminalizar a misoginia é para além da punição com o agressor. A gente tem que pensar em educação, a gente tem que pensar principalmente nas big techs. Porque aí eu sou completamente a favor da punição das big techs.
Isso.
É suspensão, é multa, coisas pesadas. Isso. Porque é a big tech que está entrando nas nossas casas.
Mas interessa a quem punir big techs?
Pois a todo é. Mundo de que é uma sociedade não, democrática.
Mas assim, quem são, a punição que eu falo assim, interessa a quem? Quem vai punir? Porque
os poderosos não querem.
A punição tem que vir de Congresso.
É, o Estado brasileiro,
e aí,
né?
Aí exatamente, são exatamente, a gente vai bater de frente naquelas figuras que estão exatamente no círculo maior do machismo, que estão no círculo que dominam a comunidade masculina e que muitas vezes tem pouco interesse. A gente vê, você chega no Congresso, você vê a bancada feminina, o tamanho que é a bancada feminina.
É por isso
feminina,
que nós temos que votar mulheres feministas
exatamente.
Para o próximo
você
eleição.
Chega no STF, você olha para a bancada, tem uma mulher
isso,
no STF.
Isso.
Então, assim, quem vai defender a gente?
Mas é isso, é a nossa organização para mudar o que, que é a correlação de forças na sociedade, também como isso se expressa no parlamento, desde os parlamentos municipais, né, e estaduais até lá em Brasília, né? E acho que isso para a gente é fundamental.
É um trabalho
bem
pesado,
a gente sempre,
né? É um trabalho bem cansativo.
Sim, mas a gente sempre começou perdendo.
É.
Né? Quando começou o feminismo, a gente não tinha nem direito ao trabalho, ao voto, à educação, assim. E a gente só conseguiu tudo isso porque a gente se organizou, a gente criou estratégia, a gente foi pra cima. E a gente acha que é possível.
Não
porque assim, se não for possível, assim, não, né? Acabou a história. A gente combate essa visão, né, do norte aí, dos neoliberais, de que tem o fim da história, de que eles venceram.
Fazem, algum de vocês ou alguém do grupo de vocês já sofreram alguma agressão? Alguma coisa que deixa, meu Deus.
Essa aqui tem sofrido ameaça.
É, ameaças bem...
É
assim, eu ainda não me sinto insegura.
Certo.
São ameaças de homens escondidos atrás de perfis falsos.
Entendi.
Mas ameaças são corriqueiras, assim. Tem 3 anos que eu defendi minha tese, de tempos em tempos, vem ameaças.
Vem uma onda
ameaças
de
estupro,
ameaça.
Ameaças de morte.
Qual é a sua tese?
Olha
como
que
é a sua tese?
Ah, eu não vou saber de cara agora. Vai virar livro. Em agosto eu pretendo lançar
assim,
como livro.
Rapidinho, assim.
É sobre misoginia, radicalização nas redes, a relação com o bolsonarismo.
Tudo
sim.
Isso que a gente está conversando.
Tudo isso que a gente está conversando.
Mas é isso, viu, Thaisa e Daniel? São 6h31 e essas maravilhosas vão agora para o Seminário Feminismo Urgente, aqui do ladinho aqui da Comunica, na SECOM, né? E vão falar para toda a galera aqui da UFRN, você aluno, você professor,
eu
né, Daniel Menezes?
Também.
Vão ver essas duas aqui, especialistas nesses assuntos, para ver se a gente consegue aí, cada uma fazendo sua parte, tentar melhorar a nossa situação. Não é isso? Muito obrigada,
né?
Bruna e Tica, viu?
Tamo junto.
Tamo junto. Grande beijo, viu?
Obrigada, bom trabalho para vocês. Boa luta.
Tchau, obrigada. Bom, a gente vai fazer uma pausa no Daio rapidinho, enquanto a gente se organiza aqui novamente a bancada, tá bom? Daniel Menezes vai para palestra das meninas. Raposinha vai assumir aqui, já a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h32.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho. Ele acontece em rede. Doe. Apoie. ligacontraocancer.com.br.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h33, eu estava aqui mandando os alôs aqui para nossa audiência queridíssima aqui no nosso chat no YouTube.
Rádio Universitária Natal, desculpe. Aí eu já estava aqui no Cena de Areia Branca. João Machado, boa noite. Luiz Felipe, também por aqui. O Cláudio Fernandes, ele disse o seguinte, ó, falo de Baraúna. Disse ontem em primeira mão que o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, ia anunciar apoio a Alisson depois que tinha acertado com Fátima apoio a Cadu e Samanda. Falha na articulação ou correlação de forças? Por gentileza, leiam o meu comentário, acompanhem o programa todos os dias antes de ir para o trabalho. E, Cláudio, você acabou puxando, então, nosso primeiro assunto deste segundo bloco. Vamos falar sobre doutor Tadeu e Alisson Bezerra, Guilherme Felipe. Attention, attention, Guilherme Felipe. Vamos botar o vídeo do anúncio do prefeito de Caicó, anunciando aí o apoio ao
candidato...
Peraí, Guilherme Felipe.
Como se acalme?
Se acalme, né? Deixa eu explicar. A gente vai colocar aqui, quem está no YouTube vai ver o vídeo, quem estiver no DAE vai ouvir doutor Tadeu, prefeito de Caicó, anunciando o apoio a Alisson Bezerra para o governo do Rio Grande do Sul.
Ele está recebendo com muita satisfação, com muita alegria. É, o nosso pré-candidato a governador, Alisson Bezerra, anunciando o apoio meu, do vice-prefeito Toninho Santiago, mas também de todo o nosso grupo político, a sua pré-candidatura. Né? A gente avaliou muito e hoje a gente tem a convicção e a certeza que é a pré-candidatura que representa aquilo que a gente quer para o estado do Rio Grande do Norte.
É isso, foi traição ou não foi, raposinha?
Rapaz, por que você me pergunta primeiro, Thaís? Porque
você tem pergunta. Eu fiz de propósito, vai, agora responda.
Chegou-se a anunciar, ele chegou a anunciar de modo expresso o apoio a Cadu, não?
Não.
Apenas suscitou-se que ele poderia anunciar, né?
Ele fazia parte do grupo governista.
Eu,
né?
Sinceramente, não. Eu nunca imaginei que ele fosse apoiar a Cadu.
É, Thaís,
eu não,
Thaís.
Porque ele sempre teve uma participação muito forte no palanque de
Alisson.
De Alisson em Mossoró, nos eventos de São João em Mossoró. Eu lembro bem de um vídeo que eles ficaram, que eles dançavam juntos, que eles se abraçavam, que eles diziam que eram amigos, que eram juntos o tempo inteiro. Eu, sinceramente, na minha cabeça, não cabia o apoio de Tadeu a
Mas em algum momento Cadu. Em algum momento se falou sobre essa
situação. A governadora, eu acho que esperava... Pelo trabalho que o governo levou,
ele sempre elogiou muito a governadora.
Exato. Ele tinha uma relação muito boa com a governadora.
Ele vai votar em Samanda?
Via Vivaldo Costa. Aí eu não sei se essa parte.
É porque está tendo um bocado disso, né? A gente teve aqui com o Kleber ontem,
Eu nunca imaginei ele no palanque de Cadu.
Não foi surpresa para Thais Galvão.
Se ele apoiasse Cadu, seria uma vitória da luta da governadora. Das parcerias do governo com a prefeitura de Caicó, ela pode estar se sentindo traída, sim. Aí eu não sei qual vai ser o voto dele para a senadora, pra que seria Senado, o voto, né? Para Fátima Bezerra pessoalmente.
Isso.
E assim, e o vice-prefeito é um empresário muito próximo do deputado João Maia.
Está no grupo de Alisson.
Ele entrou na política ali via o deputado João Maia, é vice-prefeito desde a primeira gestão de doutor Tadeu. Eu já sabia, já era certo que estaria com Alisson por causa de João Maia, mas Tadeu eu imaginava, mas eu não tenho certeza porque ele não tinha anunciado. Mas não seria surpresa para mim.
O contrário.
Sim, o contrário. Isso.
E aí, raposinho?
Não, eu entendo do mesmo modo de Thaísa, mas eu acredito que ele termina ficando com apoio a Samanda também, numa perspectiva aí similar. A prefeita de Pau dos Ferros, né? O próprio
Mariana
Kleber,
Almeida, Kleber Rodrigues,
que esteve aqui ontem, né? Então, eu penso nesse sentido, né? Mas eu achava também que ele iria terminar apoiando o Alisson Bezerra. Não tinha, sentia que parte do governo ainda tinha aquela esperança do apoio a Cadu, sobretudo porque o doutor Tadeu, ele sempre ressaltou muito o governo de Fátima Bezerra. Sempre elogiou bastante.
Isso.
Então, tudo bem, ele declarou o apoio expresso a Alisson, mas há que ver também como ele vai se comportar no discurso, no palanque, né? Porque ficaria muito estranho se ele fosse defender Alisson criticando o governo que ele tanto elogiou até pouquíssimo tempo. É algo parecido com o que já é um estranhamento em relação, por exemplo, ao próprio Armando Moraes, que fez parte da base.
mas eu penso que até os elogios do doutor Tadeu eram mais contundentes ao governo do que os do próprio Hermano.
Mas
então,
ao contrário de Hermano, Silvério, ao contrário de Hermano, Hermano é candidato. Tadeu não é.
Não é.
Então ele não precisa também desse discurso acirrado, ele não precisa de ir para um palanque para, né, para bater no governo, para brigar com o governo, ele não precisa. Agora, tem uma sabedoria popular lá de Caicó, que eu via do tempo de Vilma de Faria, e hoje uma pessoa de Caicó, eu até esqueci o nome da pessoa, a pessoa falou comigo, lembrou desse assunto, e dizia que Jurandir Nóbrega era quem falava muito naquela
jornalista
época.
Jornalista, Jurandir Nóbrega.
Mas era uma coisa bem do tempo da governadora Vilma de Faria, que era a sabedoria popular, dizia o seguinte, que quem ganhasse no primeiro turno em Caicó, não precisava nem ganhar no primeiro turno no estado, era o vencedor do segundo turno no estado.
No Rio Grande do Norte.
Exatamente.
Isso, que então, segue assim, a mesma questão nacional com Minas Gerais.
É,
o quem ganha em Minas Gerais vence a eleição.
Caicó é assim. Tem? Se você ganhar no primeiro turno lá em Caicó, foi mais votado em Caicó, mesmo não terminando no primeiro lugar no estado todo, você é o...
Vai ser o eleito governador. Agora, como é que estão as pesquisas em Caicó?
Agora, aí eu não sei porque é agora.
Tem pesquisa por lá
não
já?
Não sei, mas agora sim.
Sou do governo,
agora
né?
A gente vendo assim, por esse lado do apoio do prefeito, do vice-prefeito, a Alisson Bezerra, vamos ver se o prefeito e o vice-prefeito vão ser fortes
vão
o suficiente para colocar Alisson Bezerra no
primeiro,
em Caicó, no primeiro
vencer
turno,
no primeiro turno
para ele ser o governador, e se essa tradição popular vai se perpetuar, vai ser quebrada.
Aguardemos as pesquisas.
Tomba, a de Nelta, e a gente tem que ver qual vai sobreviver ao final da campanha, né?
Qual é a de Tomba e a de Nelta?
A de Tomba e a de Nelta, que quem desapoia perde, né?
Então
Nelta apoia
a
Alisson e Tomba apoia Álvaro. Sob essa perspectiva, o eleito teria que ser Cadu,
essa
né?
Também.
Então a gente tem que ver.
Então são muitas
Cadu teria agora que ganhar o primeiro turno em Caicó.
Isso.
Então são várias, né?
São muitas teorias da conspiração, isso, minha gente.
Muitas malas são
agora, eu acho que
terem que ser resolvidas,
afastadas. Talvez a reciprocidade do doutor Tadeu venha justamente no voto no Senado para Samanda, repetindo Mariana Almeida, repetindo Kleber Rodrigues e outros tantos que a gente tem visto por aí, não é, que vão fazer. Teve a chapa Farinho, não foi? Em 2022, pode ser que tenha
a própria
chapa...
prefeita Nilda, a gente não sabe
quem
é a prefeita. Vamos chamar a prefeita Nilda para dar uma entrevista para a gente.
Já está convidada aqui ao vivo,
né? Porque a prefeita Nilda tem, já declarou ali uma boa relação com a governadora.
Isso. Não, de fato, ela esteve lá recentemente,
exatamente,
muito bem recebida.
Anunciaram agora a obra da uma obra de saneamento bem grande.
Isso,
lá no
exatamente,
ruas
exatamente.
A governadora foi lá para o governo federal, destravou,
isso,
que era, vinha sendo
lembrado,
travado há mais de 10 anos, destravou, anunciaram, vão anunciar juntas. Agora, não sei se isso vale o voto da professora Nilda em Cadu ou só em Samanda.
Então,
a gente tem que trazer a professora Nilda aqui.
Pois é. Vamos ver se ela fala aqui, né, Thaís?
Exatamente.
Bom, vamos falar, já que a gente está falando tanto em Samanda, hoje teve aí uma situação... Quer dizer, hoje não, foi ontem, né? O encontro de Samanda com o prefeito Paulinho Freire...
Foi na Engorda, não, né?
Não foi na Engorda, viu? Foi no gabinete do prefeito.
Ninguém vai na Engorda.
Samanda...
Para de achar, querido.
Ninguém vai, né?
Não.
Só, enfim, Tiago Mesquita esteve lá. Foi só lá, né? Bom,
o pai da criança.
Então, o pai da criança. Eu ia dizer alguma coisa, mas não vou falar mais, não.
Não
vou dar trabalho para meus advogados. Bom, enfim, a gente está falando sobre Samanda e ela se encontrou com Paulinho Freire. E aí... Por que esse encontro, né? Porque Samanda, houve aí, foi divulgada aí pela direita potiguar, né? Pelo próprio Álvaro Dias. Foi o Álvaro Dias que puxou esse assunto, inclusive, fez uma acusação de que o governo federal estava travando dinheiro de emendas para Natal. Álvaro Dias fez essa acusação. E aí Samanda fez o quê? Foi em Brasília, né, para saber o que é que estava acontecendo. Vamos ver o que
ela,
foi que
ela
disse,
listou o que
pegou as
listas, que eram problemas.
Quem falou, quem disse, parece que acho que quem passou a lista para ela não foi nem Álvaro, foi a Prefeitura do Natal, teria passado essa lista para Samanda, e Samanda foi atrás. Vamos ver o que foi que Samanda disse a respeito desse encontro com Paulinho Freire.
para desfazer com provas, com informações, essa narrativa falsa de que o PT segurava recursos do governo federal para a Prefeitura de Natal. Mas o pessoal terminei uma reunião com o prefeito de Natal, Paulinho Freire, e nessa reunião eu apresentei algumas demandas legislativas do nosso mandato, também do nosso trabalho de articulação junto ao governo federal em defesa da nossa cidade. Vocês acompanharam que nas últimas semanas foi colocado pela direita, em parte da imprensa local, uma narrativa de que o PT estaria impedindo a chegada de recursos do governo federal para o município de Natal. E para sustentar essa narrativa, eles apresentaram 6 convênios e uma outra demanda junto ao governo federal. Eu fui buscar as informações lá no governo federal, na Secretaria de Relações Institucionais, também na Casa Civil. E desses 6 convênios, quero deixar claro para vocês que todos eles são de 2021 e 2022, do antigo governo federal. Mas esses convênios só receberam recursos, aporte financeiro, do governo do presidente Lula. Só esse ano foram mais de 12 milhões de reais. Inclusive, tem a finalização da obra da Praia do Meio. São quase 9 milhões de reais, feito um reforço junto ao governo federal da necessidade de liberação desse recurso para a conclusão dessa obra. A prefeitura também tem um pleito junto ao governo federal que é para pegar os recursos que estavam destinados para aquela obra da trincheira, aquela obra polêmica aqui na Salgado Filho. A prefeitura refez esse projeto, não terá mais trincheira, e estava solicitando ao governo federal, ao presidente Lula, a inclusão desse projeto no PAC. Então, eu trouxe também a notícia para o prefeito, essa autorização de inclusão desse projeto no PAC deverá ser publicado essa semana, uma demanda também que nós reforçamos junto ao governo do presidente Lula. Nós sabemos que todas as obras estruturantes do município de Natal foram feitas nos governos do PT. Eu reafirmei ao prefeito Paulinho Freire nosso compromisso com o povo de Natal e a nossa forma de fazer política, que é olhando para as pessoas. A gente tem oposições, a gente tem divergências políticas, mas na hora de trabalhar pelo povo de Natal, os interesses coletivos do povo de Natal estão acima de qualquer divergência política. Então, simbora, sigamos, que tem muita coisa para a gente fazer.
Menina, se eu fosse como Paulinho, eu ia dizer que vai estar em Saranda.
Agora, olha, Paulinho não publicou nadinha nas redes sociais dele. Viu? E Samanda acabou, foi quem fez a explicação.
Porque às vezes não interessa, né, dona?
Então, parece não ter interessado a Paulinho Freire. Inclusive, a versão paulinista continua nas bancadas. Dos nossos colegas por aí, né? Não, bancadas de rádio. Hoje eu ouvi que a versão continua a versão de que o PT incrível, que a Samanda tinha reconhecido que estava realmente com dinheiro parado e que aí eles
investiram toda
a história. Dela. Então, por isso que eu fiz questão, inclusive, de trazer aqui a explicação.
É muita aula de teatro,
pois
né?
Pois é. Muita raposinha deve estar sabendo melhor sobre esse assunto.
Não, é o seguinte, a fala de Samanda é muito clara, né? E assim, o prefeito Paulinho, ele não desmentiu. Ele teve a conversa com Samanda, Samanda anunciou todas essas questões, demonstrou documentalmente que o dinheiro não estava parado e que, portanto, as narrativas espalhadas, sobretudo pela chamada mídia paulinista, eram mentirosas, mas ainda assim a gente vê representantes da mídia paulinista falando a mesma coisa. Quer dizer, se é mentira de Samanda, por que Paulinho não veio a público e desmentiu? Paulinho, que inclusive aparece nas imagens, sorridente até mesmo, ao lado de Samanda, por que ele não desmentiu? Primeiro ponto, seria interessante que o prefeito se manifestasse sobre o assunto e falasse a verdade para o povo. Fala-se tanto em transparência, então por que o prefeito não vem a público e diz, realmente, Samanda teve essa iniciativa de ir até lá, mostrou superação de barreiras ideológicas, pensando no bem do povo de Natal, e agora eu estou aqui fazendo o mesmo e reconheço que a situação é essa. Ou se Samanda estivesse mentindo, hipoteticamente, por que ele não chega e diz, não, Samanda veio aqui, mas ela está mentindo por isso. A impressão que fica é que Samanda está falando a verdade e que o prefeito, para não mostrar que o PT estava falando a verdade, que a esquerda estava falando a verdade, ele silencia. Então ele não desmente Samanda, porque não pode desmentir que ela está falando a verdade, mas ele também não fala a verdade para o povo de Natal. Só quem perde nesse tipo de situação, Thaisa, é o povo de Natal, que muitas vezes tem acesso a uma opinião pública forjada, artificial, por veículos de comunicação descomprometidos com a verdade. O que, evidentemente, não é o caso do Tamo Junto da Rádio Universitária.
Exatamente. Eu acho que na hora que eles assumem que a vereadora Samanda conseguiu fazer alguma coisa, destravar tudo que estava travado, eles não podem dizer, porque senão a Samanda, que é candidata, pré-candidata ao Senado, pode ganhar algum voto com isso. E aí eles não querem que ela ganhe algum voto com isso. Mas... Agora, uma vez eu conversando com o prefeito Paulinho Freire, ele elogiou muito a atuação da vereadora Samanda. Ele disse que a vereadora Samanda, do grupo da esquerda, era a parlamentar que tinha diálogo, que ele conseguia conversar, que ela tinha conteúdo, que conversava e tudo. Ele
bem visível aí, uma boa relação.
Mas olha, a política que a gente quer ver, bem, né? Antes da eleição para prefeito, eu fui para um evento na OAB, um evento em homenagem até ao desembargador Glauber Rego. E aí eu encontrei lá.
É chique, viu?
Eu encontrei lá o então deputado Paulinho Freire e a deputada federal Natália Bonavides. Os dois estavam ali juntos, ainda sem saber que se seria o mesmo candidato. Natália tinha mais certeza. Paulinho estava ainda ali patinando sem saber se seria candidato ou não. E aí eu fiz uma foto deles dois e, assim, se a foto tivesse áudio, era Paulinho dizendo assim: nós nunca vamos brigar, nós vamos ser se nós somos candidatos, nós continuaremos amigos, porque a gente nunca brigou em Brasília, a gente nunca vai brigar aqui.
Não sustentou a campanha eleitoral.
Não sustentou.
Mas sabe o que aconteceu neste dia que Samanda esteve, né, com Paulinho Freire e tudo mais? Lembrando só que o que Samanda explica é que esse dinheiro que estava travado não é do atual governo, é do governo de Jair Bolsonaro. E quem destravou já uma parte foi o governo Lula. Então ela fez essa diferenciação. Mas só voltando, que foi justamente no dia que Paulinho Freire anunciou aí que vai coordenar a campanha de Álvaro Dias, Thaísa Galvão.
Exatamente.
O prefeito da maior cidade do Rio Grande do Norte, a capital do estado, vai ser o coordenador da campanha de Álvaro. Fortalece a campanha do
Eu acho que fortalece, porque ele tá no momento de lua de mel ainda, né? Assim, a gestão de Paulinho Freire ainda é uma gestão bem avaliada. Né? Quando eu digo ainda, é porque normalmente uma gestão começa mais bem avaliada e tende a ter um desgaste depois, a dele e a de qualquer pessoa. E aí ele está ainda num momento de lua de mel. E aí eu acho que isso é bom para Álvaro Dias. Ele, né, ele vai dar. Agora sim, ele vai dar a mesma força que Álvaro deu para Paulinho ser candidato a prefeito. Então, ele vai ter a mesma disposição.
Ou, a máquina vai moer, como moeu.
Como disse Carla Dixon?
Como disse Carla Dixon, poeticamente.
Bota na boca dela.
Eu acredito que a gente tem que refletir. Esse é um ponto interessante, porque quando se coloca Paulinho Freire como coordenador geral da campanha de Álvaro, o que se espera é que ele é o coordenador geral em razão de ser prefeito de Natal.
Isso,
não é porque ele é grande aliado histórico de Álvaro, não é porque ele é um cara que já venceu diversas campanhas na função de coordenador.
Não é porque está no mesmo partido.
Não é porque está no mesmo partido, porque não está. Álvaro é PL e ele é União Brasil, é porque ele é prefeito de Natal. E se ele foi escolhido por ser prefeito de Natal, e quando a gente analisa que existe ainda um processo em trâmite que pode culminar com a cassação de Paulinho Freire e com a inelegibilidade de Álvaro Dias em razão justamente de abuso de poder político utilizando as estruturas de Natal, e quando a gente analisa também a frase poética de Carla Dixon, segundo a qual a prefeitura já estaria moendo para Nina, o que impede, por exemplo, pelo menos em tese realizada essa análise de contexto, que a prefeitura vá moer como eu em 2024, segundo o grupo de combate ao crime organizado, para eleger Álvaro Dias governo do estado. Aí abre-se uma situação extremamente constrangedora, ou pelo menos deveria ser do ponto de vista público, que Álvaro pode, em tese, aqui eu falo sempre em tese, supostamente ser eleito governador do estado utilizando as práticas irregulares, ilícitas, que levaram Paulinho Freire, com a coordenação de Alisson, à prefeitura de Natal. Tudo isso sem o processo contra Paulinho e Álvaro ter sido julgado sequer no primeiro turno. Pessoal, isso é vergonhoso. Não há outro termo a ser utilizado. Isso é vergonhoso.
Agora, quando a gente fala assim, será que Paulinho Freire vai usar de todas as forças para eleger Álvaro? Ele, tem que eleger Álvaro. Tem. Por quê? Por que ele tem que eleger Álvaro? Porque no ano em que Paulinho Freire for candidato à reeleição, se Álvaro tiver sem mandato, vai ser o maior adversário de Paulinho Freire, porque Álvaro também vai querer ser prefeito. Então, se Álvaro não se eleger governador, ele vai querer ser prefeito exatamente no ano em que Paulinho vai ter a sua reeleição.
Exatamente. Nessa toada, o que que explica, na sua opinião, alguns vereadores de Natal, um número tudo até razoável, terem aderido à pré-campanha de Alisson Bezerra?
E, mas eu soube que teve uma ré aí, viu? Paulinho chamou.
Ah, foi? Pronto.
Chamou na chincha.
É, meu amigo.
Eu acho que parece que vai ter foto nova por aí.
Vai ter foto nova.
Mas então, você matou a charada. Os vereadores foram porque não estavam indo, não estavam sendo.
Não estavam satisfeitos.
Não estavam sendo chamados. Não estavam sendo chamados.
Isso.
E aí não estavam tendo importância, e aí resolveram debandar para Alisson. E aí, de repente, estavam sem cargo, estavam sem poder.
Então, isso implica em quê? Na utilização.
Não sei de nada.
Não, porque assim, que poder é esse que um poder independente, que é o executivo, tem tanta força sobre o apoio político dos vereadores?
A gente sabe que sempre foi assim, né? Todo vereador só apoia um prefeito se tiver...